Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustríssima aqui. Estou com o Davi Hoffman.
Oh, Adriano.
Seja bem-vindo, Davi Hoffman. Obrigado aí pela presença.
Agradeço você, toda a equipe aqui da Beats. Muito obrigado pela essa oportunidade de a gente trocar ideias.
Bacana. Cara, a gente começa sempre com uma pergunta aqui inicial, já é um clássico, que é quem é o Davi na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Legal. Bom, nasci, sou paulistano, nasci em São Paulo, depois vim morar em Campinas com a minha família, voltei para São Paulo quando ingressei em administração de empresas, fiz ali na Universidade de São Paulo, então a minha carreira começou em administração ali, né? Depois ingressei no mercado de trabalho, em São Paulo ainda, como executivo, em grandes empresas, voltei a morar no interior, ainda trabalhando em grandes empresas. Depois, na parte acadêmica, fiz uma pós em gestão financeira, fiz um mestrado em empreendedorismo pela Universidade de São Paulo, até eu fazer uma migração de carreira executiva, criando a The Hoffman Consultoria.
Que legal, cara. Porra, é uma boa jornada de estudo aí, né?
Tem alguns anos aí de rodagem.
Legal, cara.
Casado, sem filhos, com pet. Fala um filho de pet, fala pai de pet
pai
hoje em dia.
Pai de pet,
né?
Gato ou cachorro? Que
cachorrinho.
É? Cachorrinho.
Cachorrinha.
Eu tenho duas gatas. Eu tenho.
É? Uhum. Tá crescendo bastante, né? O mercado de felinos, né?
Tá.
De pet.
Eu acho que o cara mora em apartamento, né? Então, acho que ele é mais autolimpante, o gato.
Ele
se limpa sozinho.
Se diverte mais sozinho. Certo. Tem aquelas casinhas, né?
Ah, tem um quarto em casa lá, que a patroa fez, colocou casinha de gato, tem ponte de gato. Então, a parede inteira é preparada pro gato. Né?
Cara, que legal.
Aí o gato vai, sobe, tem um
tem um caminhozinho assim?
Um caminhozinho, sobe em cima do guarda-roupa, desce. Puta, o gato ali é muito mais feliz do que eu, aquele gato.
Esse dá melhor que o Garfield.
É isso aí.
Mas legal. Outro dia, a gente olha muito modelos de negócios, né? Uhum. Um dia foi num café que gerava experiência com felinos. Chamava Café com Gato, já ouviu falar?
Putz, eu acho que eu vi, cara, ficava no Instagram esses dias.
Sorocaba.
Em Sorocaba, né?
E eles geram ali um aquário com os felinos, tipo esse ambiente com todos os brinquedos. E cara, a galera que vai lá curte.
Existe
animais,
um mercado inteiro especializado. Você acredita que a minha gata tinha um problema lá de ela não fazia xixi na caixinha. Aí a minha mulher pegou e falou: ah, vou arrumar aqui uma psicóloga de gato. Pô, foi a maior derrota da minha vida. Foi estar sentado numa mesa sendo entrevistado pela psicóloga de gato. Cara.
Você tá brincando.
Te juro. Sabe quando você imagina uma câmera vindo de cima, assim, ó? Você imagina repensando a sua vida inteira, a câmera vem. Você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? O que eu fiz da minha vida pra estar aqui?
Né? É um evento traumático.
Porra, cara. Daí aí não consertou o gato. O gato continua mijando fora da caixinha, não tem jeito.
Culpa é do pai.
É, geralmente os caras botam a culpa no tutor, né?
No tutor, verdade.
Legal, Davi.
Muito bacana.
E aí, o que a D. Hoffman fornece ali de serviço? Quais são os entregáveis ali da D. Hoffman?
Quando ela foi criada, Adriano, a gente pensava muito, a gente vem de bagagem executiva, né? Trabalhar grandes empresas, então modelos de gestão de grandes empresas, a forma de gerenciar, de liderar, etc. No meio tempo do meu último vínculo CLT, eu comecei fazendo um projeto para uns amigos meus que tinham uma rede de centro automotivos, na verdade, na época. Falei, estou precisando fazer conserto no meu carro, vamos permutar aí um trabalho de consultoria, sei que vocês precisam de ajuda, de gestão, precisava crescer, organizar as finanças, esse tipo de coisa. Então foi a primeira vez que eu tive contato com o mercado de consultoria para pequenas empresas e médias, né? Que hoje o nosso foco são atender as PMEs. E aí surgiu com a gente fazendo a metodologia para atender PMEs, trazendo as técnicas aplicadas no mercado corporativo de grande porte, porém com metodologia própria e adaptada para atender PMEs, que tem outro contexto, outro tipo de recurso, outro tipo de limitação, etc. Né? A The Hoffman surgiu com esse intuito. E hoje mantém essa essência. A gente atende esse público, PMEs, então médias e pequenas em crescimento. E o portfólio basicamente é ao redor de trabalho de controladoria. Então melhorar, conhecer a performance financeira, melhorar a performance financeira. Então a gente faz diagnóstico financeiro, trabalho de planejamento financeiro. Então, quero expandir o meu negócio. A gente faz cálculos de viabilidade, aporte de estratégia. Quero vender o meu negócio. A gente faz trabalho de valuation, de avaliação. Estou sofrendo, estou com problemas financeiros. A gente faz trabalho de reorganização. Então, o começo foi muito de origem financeira. Hoje a gente faz trabalhos financeiros, de performance de gestão comercial também, planejamento e controle. A gente vende pesquisas de mercado. A gente foi para o lado de BI também hoje em dia, um pouco de tecnologia aplicada a negócios. Mas a essência em si é conhecer e melhorar a performance dos nossos clientes, principalmente os médios e os pequenos em crescimento, né, de profissionalização.
Bacana. Então vocês começaram pelo caixa, que é por onde importa.
O
caixa é rei.
A gente fala que o caixa é rei, né? Que a gente tem aquela famosa frase, o caixa é rei. E muitas vezes o empresário vai sentir as dores no caixa também, né? Então é bem comum a gente chegar quando não tem os controles, os relatórios efetivos ali criados, o empresário ou o gestor não está habituado a olhar os números, ele vai fazer a gestão pelo caixa, né? Vai olhar o quanto que está na conta corrente. Então é bem comum a gente pegar empresas que estão crescendo rápido, cresce rápido, tem aquele ímpeto comercial, trazer negócio para dentro. Fala, mas cadê o dinheiro? Não estou vendo o dinheiro. Eu estou vendo a venda aqui e tal, mas o dinheiro não está na mesma proporção aparecendo na conta corrente. Questão de caixa, reinvestimento em capital de giro, por exemplo. Então, muitas vezes, o empresário vai sentir e vai sentir lá no caixa. Né? Só que os sintomas, vai ser sintomas, né? A causa vão ser outras.
Você pega nessas, na PME, aí, né? Na pequenas e médias empresas, né? Acho que principalmente na pequena, o cara é um técnico, então ele manja. Eu vou falar de marketing aqui, foi como eu comecei. Eu era lá designer, já tinha sido redator e tudo mais. Aí falei, cara, vou começar a carreira solo, vou cantar sozinho. Aí eu peguei e comecei a empresa com aquilo que vendendo minha mão de obra. Então eu tinha determinado conhecimento. Era um bom técnico naquilo que eu fazia, entregava aquilo lá com rapidez e qualidade. Então aquilo passou, era com rapidez, qualidade e bom preço. Eu não tinha um custo fixo alto, então eu falava, qualquer dinheiro para mim é dinheiro.
Tinha, né, que gerar negócio, né?
É.
Tem conta para pagar.
Vem que vem. Aí, cara, acho que, sei lá, talvez se pudesse fazer ou chutar um número aí, acho que 90% dos empresários no Brasil começam nesse sentido. Então o cara vai lá, é um técnico, começa, vende a mão de obra dele, entrega, aí bate no teto. Aí fala, meu, preciso também dormir, preciso ter final de semana, e que daqui para frente o que eu faço? Aí você começa a contratar. A hora que você começa a contratar, você se habituou a vender por um valor, você já pegou a manha ali, já sabe o que fala pro cara, o que não fala, onde dói, onde não dói. Se habituou a atender aquele perfil de cliente e consegue vender, dominou aquela casinha ali, você já dominou. Então você consegue performar super bem. E cresce muito rápido. Você crescia 200% ao ano, era um crescimento que você não pode nem considerar, né? E aí a hora que você começa a contratar, começa a vender pelo mesmo preço, começa a olhar no caixa e fala, ué, tô vendendo, tá, cadê o dinheiro? Aí entra imposto, aí entra todas as regras do CLT, o salário. Aí você fala, putz, isso aqui é muito mais complexo do que eu só ir vendendo e colocando dinheiro no bolso. Então é um sintoma, a gente nunca fez isso. A gente teve assim, uma assessoria assim, inicial que nos ajudou muito nesse começo. Mas é muito comum ver empresário... achando que faturamento é salário, né? Aí o cara vai lá, compra, putz, quantas agências eu vi abrir e fechar? O cara vai lá, compra, putz, tô ganhando bem e tal, já troca de carro, você fala, cacete, velho, tô 10 anos aqui no game aqui e pedalando na subida, e aí você vai percebendo, é esse crescimento rápido com um técnico muito bom por um preço muito barato. E aí o cara começa a dar cabeçada ali na frente. Você vê muito esse cenário aí com os pequenos clientes que você atua?
Cara, é super comum, super, super comum, Adriano, ver esse ciclo de crescimento de início de empresa, né? Como você disse, a maior parte nasce com ímpeto técnico, né?
Uhum.
Sei fazer, quero dar uma solução, quero dar minha cara para a solução. Inclusive, isso faz lembrar uma história. Quando eu fui criar a The Hoffman, fiz um processo de transição na empresa que eu estava, né? Conversando com outros consultores mais experientes, que já deram as cabeçadas, um deles falou assim: Davi, você já parou para pensar? Você quer ser consultor ou você quer ter uma empresa de consultoria? Aí eu parei, pensei. Cara, faz sentido. Porque as habilidades e competências para ter uma empresa são diferentes daquela você como só consultor, né? Inclusive, para quem estiver assistindo, tem um livro bem legal que trata isso, chama Mito do Empreendedor. Então, a gente tem características. Eu sou empreendedor, sei realizar, sei fazer bem as atividades da empresa. Mas quando eu tenho uma empresa em si, a gente tem que ser também gerente,
uhum.
investidor. Então, a gente tem que ter essa habilidade de lidar com essas situações e dominar. Mas, voltando à sua questão, é muito, muito comum. A maior parte nasce assim, né? É técnico, muitas vezes não tem alguns conhecimentos de gestão, de como gerenciar, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é um ponto de equilíbrio, o que é faturamento, o que é resultado, o que eu posso retirar do meu caixa, o que é pro labore fixo, o que é retirada eventual. E as coisas vão acontecendo, os negócios vão acontecendo, e muitas vezes, se você não se organiza, você pode ter problemas, né?
Vai tropeçar, né?
Algo que a gente acredita muito forte no nosso tipo de trabalho, assim como o teu, é a gente tem uma veia educacional também, né? Então, ensinar e passar os conhecimentos para os nossos clientes em termos de habilidades de gestão, de negociação, etc., liderança, faz parte também do processo, né?
Uhum.
Para que ele cresça como não só empresário, mas como gestor do próprio negócio.
Cara, eu percebo assim, hoje em dia também, um outro ponto, né? Primeiro vou comentar do que você falou do perfil do empreendedor e do gestor, que são dois, na minha opinião, são dois perfis diferentes.
Uhum.
Então, eu tenho muito a característica do empreendedor. Então, eu vou, para eu levantar um negócio, as coisas acontecem rápido. Então, eu olho e falo, putz, vou aqui, vá vendo, consigo criar ali a maquininha e fazer a maquininha rodar. Eu sou extremamente prejudicial em estruturas bem estabelecidas. Por quê? Porque eu tenho a tendência de querer mudar as coisas e fazer com que as coisas evoluam. Ali eu tenho um certo descontentamento ali divino.
Legal.
Então você olha e fala, putz, isso aqui dá para melhorar. Vamos. Só que muitas vezes essa questão de melhora, você acaba promovendo testes em algo que já funcionava bem. E esse teste não necessariamente ele vai gerar um resultado melhor do que o anterior. Então, eu acho que esse é o perfil do empreendedor. O gestor é aquele cara que é muito mais conservador, que ele olha, entende os números, ele aceita resultados, às vezes, não tão bons, porque ele pensa ali no longo prazo e tudo mais. Eu aprendi, com o tempo, a desenvolver essas habilidades. Mas não é o que, tipo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de construir. Então eu gosto de meter a mão na massa, ir lá e construir o negócio e fazer o negócio acontecer. Até
desbravar mercado.
É, eu gosto de derrubar o mato, né? Cortar o mato. Então eu vejo assim, tipo, no mundo de startups, né, os caras conseguem diferenciar muito bem isso ao escolher o tipo de investidor. Então tem investidor anjo que ele funciona no começo, é um investidor estratégico. O cara vai lá, põe a grana, fala, ó, vamos para esse caminho, pega, faz uma força-tarefa, o negócio funciona, quando o negócio funciona, ele vende a parte dele. Acho que é o caso até do... Putz, como que é o nome? João Kepler. Ele tem um livro até de acho que é gestão ágil, alguma coisa assim. E ele falou, cara, o meu negócio é a Smart Money, funcionou, rodou, valorizei a grana que eu coloquei, pega a grana de volta. E ele tem essa percepção. Ele fala assim, eu atrapalho a empresa num momento do qual eu não, tipo, não sou tão útil. Uhum. Né? Então ele serve muito bem para construir. Eu acredito que eu vou mais para esse perfil. E eu acho que a dor que o empreendedor tem nessa fase é de entender que, cara, você já construiu. Agora, administra. E administra e gerencia para você criar evoluções paulatinas, assim.
Isso.
Você reconhece esse tipo de perfil também? O que você acha?
Concordo totalmente, Adriano. Inclusive, faz parte do ciclo de vida da empresa, né? Quando a gente estuda aquelas curvas de ciclo de vida, né? Ah, o ciclo inicial. Putz, a preocupação é gerar negócio. Precisa do perfil empreendedor. Precisa ter a competência de empreender dentro, de fazer as coisas acontecerem. Talvez não de uma forma super organizada ou ideal, mas o intuito inicial muitas vezes é gerar negócio, testar um produto, testar um mercado, etc. Depois que cresce, a necessidade é de amadurecimento da gestão em si, né? Como eu vou ser mais eficiente nesse processo que eu tenho, nesse volume que eu tenho, como que eu vou crescer com escalabilidade, né? Com padrões. Aí entra padronização, gestão por processo, gestão por indicadores, etc. A outra curva é como criar outras curvas de crescimento, dessas curvas chamadas curvas S, por processos de inovação, uhum. Que é preciso da habilidade empreendedora também. Só que o que acontece, uma das dificuldades, que quando a gente fala de pequenos negócios, o proprietário tem que ter todas as habilidades. Cara.
Isso que você falou agora é exatamente onde eu estou posicionado. Então, eu estou dentro de novos negócios. Tanto administrando a parte comercial quanto de criação de novos negócios, de fato. É. Novos projetos a serem vendidos.
Você é o cara que vai desafiar a estrutura, vai criar outras estruturas.
É, eu me encontrei nessa parte do business. Então.
Mas, ao mesmo tempo, a organização vai ter que ter, seja você ou outra pessoa, alguém que é o cara da estabilidade, né?
Uhum.
De realmente baixar a poeira, desenhar os processos, replicar. Ah, é processo de treinamento, é processo de liderança. Como que eu vou atrair novas pessoas e manter? Para dar sustentação de longo prazo, né?
Perfeito.
Mas todas essas competências são muito importantes, né?
Outra coisa que você tinha comentado também é que vocês promovem a educação do cliente também. Eu percebo também que a grande maioria das empresas que performam bem hoje em dia são empresas escolas.
Uhum.
Porque você não encontra no mercado tradicional, na formação tradicional, você não encontra esse ser adaptado para empresas com a dinâmica de hoje em dia. Então o cara vai lá, faz 4 anos de faculdade de administração, estuda todos os fundamentos, que eu acho importantíssimo, assim, mas boa parte das faculdades tem pouquíssima ou quase nada de prática, que é o que eu falo do curso de publicidade e propaganda. Tipo, é um curso de história hoje. É. E ainda conta más histórias. Né? Então, quando esse cara chega aqui, ele tem que aprender muita coisa dos conceitos. A gente tem uma metodologia, que é o Trust Marketing, que a gente percebeu que o cara demorava muito tempo para rampar, para ficar pronto. E por quê? Porque existia muita confusão no mercado. Então, um cara chamava de persona, o outro cara chamava de avatar, o outro cara... E aí você pega e colocar todo mundo para trabalhar junto e ninguém falava mesmo... Era a Torre de Babel, sabe? Ninguém falava a mesma língua. Falei, cara, vamos pegar, criar a nossa metodologia e uniformizar esse conhecimento, para todo mundo se referir às mesmas coisas do mesmo jeito. Então, a gente foi para esse caminho e a gente teve bastante sucesso ali em simplificar essa comunicação. Então, acho que boa parte do sucesso da Bits se deve a ser uma escola-empresa. Uma empresa-escola e empresa-escola e escola-empresa. Então, a gente ensina... A gente também aprende com o que o mercado traz e vai reformulando e vai colocando isso na nossa caixinha de ferramenta. E acho que se a empresa não fizer isso, cara, tipo, é muito difícil de você conseguir uma sinergia ali, tanto com fornecedor ou na própria empresa ou com o cliente e tudo mais. Né?
Acho que inclusive para a questão cultural, né? Da forma que a empresa trabalha, o que acredita, etc.
Exato, é.
Mas... Concordo, tem muitas empresas, muitos empresários que reclamam da mão de obra, Você deve ouvir direto também, né? Uhum. A qualidade da mão de obra que está chegando hoje é pior do que 5 anos atrás, 10 anos atrás, etc. Mas também não toma nenhuma atitude para formar dentro de casa, como vocês estão fazendo, né?
Custa mais então, caro, né?
Custa mais caro.
No final do dia você vai gastar mais.
Mas quanto ganho de produtividade, a curva de aprendizado você acelera, eu imagino, né?
O que é problemático, às vezes, é assim... E tem empresa... Eu até fiz um curso do cara para ter contato com o cara e depois falar pro cara, ô, para. Tem empresa que ela ficava de olho, tipo, ela ia lá e ia no LinkedIn, colocava bits, pegava colaborador por colaborador, falava, quanto você ganha? Ah, eu ganho tanto. Te pago tanto para você vir para cá. Então, ética é um negócio que não existe mais, parece.
É.
E por quê? Porque o cara, tipo, contratou um daqui. Cara, esse cara veio formado. Pronto. É. Então, tipo, ele achou o ninho.
Uhum.
Achou o ninho que o cara tá criando gente pronta e tal. E aí, tipo, a pessoa fala, ah, mas eu vou sair para ganhar mais. Fala, mas lógico, dificilmente você vai sair para ganhar menos. Dificilmente o cara vai falar, vem cá, quer trabalhar aqui? Eu pago menos do que você ganha.
Eu ficaria surpreso se isso acontecesse.
É, falei, então vai. E é uma coisa que a gente costuma não fazer, é tipo... Cara, você não tem que estar aqui. É óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo, enfim, precisa de dinheiro para viver. Isso é um ponto passivo, pacífico ali, todo mundo concorda com isso. Agora, se o cara está na sua empresa só por dinheiro, se o cara ofereceu R$200 a mais, o cara fala, ah, eu tô indo. Cara, você tem que dar graças a Deus que esse cara saiu por pequenos valores ou enfim... Se o cara não se identifica com a cultura da empresa, ele não devia estar aqui, não devia nem ter sido contratado, né? Então, eu levo cultura muito a sério. Parece frescura às vezes, né?
Parece algo tão longe, tão distante, né? Quando a gente fala cultura empresarial, né?
É, eu vejo, tipo, muito empresário que você fala de cultura, o cara... Puta, frescura.
Uhum.
O cara pensa só em, tipo, vendas em primeiro lugar, marketing em segundo lugar... Mas ele não entende o porquê que ele não vende mais, o porquê que o marketing dele não funciona, o porquê que ele não retém cliente. E aí você chega naquele máximo denominador comum, que é cultura empresarial.
Uhum.
E aí quando você entende isso, parece que vira uma chave, assim, que você fala, caraca, velho, eu achei que isso era frescura a vida inteira.
Igual falar de missão, visão e valores, né? Tá, pô, que filosofia, tá beirando a filosofia. Mas é algo que a outra empresa não vai conseguir copiar de você, né? Cada um tem a sua.
Eu já vi empresa que copiou missão, visão e valores.
Ah, mas vai lá no site, tudo, não é?
O papel senta tudo.
No dia a dia, na lida com clientes, na lida com os colaboradores. Ali que a cultura vai se mostrar, né?
Então, perfeito.
Vai trocar por R$200? Ok. Mas a cultura de lá, ele vai lidar com uma outra cultura que talvez seja bem diferente daqui, que não impulsione ele, que não leve ele para frente, que não valorize.
Cara, é uma coisa muito recorrente que acontece aqui também. Quando o cara sai por um valor, ele fica, às vezes, sei lá, 6 meses fora. Geralmente ele começa, ou tem uns que pede, assim, descaradamente pede para o RH, para voltar e tal. Às vezes a gente recontrata, às vezes se tiver oportunidade ou não, enfim. Depende tudo do que está acontecendo ali no jogo naquele momento. Mas às vezes ele sai perguntando para pessoas que trabalham aqui, viu? Oi, como é que tá lá? Como é que tá lá? Então, tipo, a pessoa não sabia que ela era identificada com a cultura daqui e achava que todo lugar ia ser igual. Então, pô, cansei de receber gente querendo...
Voltar.
Querendo voltar. E não vou falar nunca mais. Não, tipo, se tiver dentro de um momento adequado para ambas as partes ali... Eu recontrataria, com certeza. Foi um recurso que a gente treinou e foi pro mercado e viu que, tipo, não era bem assim. Tem lugar que é melhor, tem lugar que é pior, mas enfim. Também não tem essa orgulho ego zero para esse tipo de coisa. Mas acontece bastante. O cara ser identificado com a cultura, sair depois, putz, fiz cagada, né?
Não era muito bem o que eu esperava, né? Na psicologia organizacional. Se diz muito, né, que a grana é um fator não de motivação em si, né? São as outras questões que motivam a gente a estar num trabalho, estar num ambiente.
Que é tipo a pirâmide de Maslow lá, né?
A pirâmide de Maslow, né? Famosa pirâmide de Maslow.
O Que ele fala que a grana não é o principal. O principal ativo ali que move as pessoas.
Que move,
né?
As pessoas. Né? A grana vai garantir lá a sobrevivência, né? Na base da pirâmide, etc, etc.
Uhum.
Mas chega uma etapa que não é a grana por si só, né?
Uhum.
São outros fatores que fazem. Inclusive, tem pessoas que vão migrar de carreira por motivação e desafio próprio, né?
Uhum.
Quando eu criei a The Hobby, eu imagino também, quando você iniciou, a renda era diferente. Quando eu criei, a renda foi para, sei lá, 10% que eu ganhei, 5% que eu ganhei. Eu saí do outro vínculo, eu tinha dois clientes. Tá conquistando e tal. Então, é outra motivação, né?
Dá aquele susto, né? Você fala, putz, será que eu fiz a escolha certa, né?
Ah, e o desafio, né? De vender, desafio de fazer a primeira... Nunca fui vendedor.
Uhum.
Né? Fui gestor, né? Então, aprender a vender, aprender a fazer relacionamento, abrir contatos, usar as ferramentas de marketing.
Uhum. Eu passei por isso também. Eu fui para um tio meu que era vendedor. Até o Lucas aqui, quando entrou no time comercial, ele falou, putz, ele tá ansioso, né? Falou, como é que faz para vender? Tipo, não desse jeito, mas... Como é que faz? Eu falei, cara, é meio que entender o problema do cara e procurar dentro do que você vende uma solução. E é trocar ideia. Aí, tipo, na época que eu fui vender também, eu tinha um parente bem próximo lá, que ele era puta de um vendedor, assim. Eu falei, cara, como é que vende? Ele falou, cara, é entender o do cara, trocar ideia. Aí eu pensei, puta, cara, cuzão, não quer me passar o...
O cara tava escondendo o jogo.
É, porra, não quer me passar como é que é e tal. Com o tempo você vai aprendendo, você vai entendendo. Fala, cara, era justamente isso.
Que legal.
Você entender, putz, ó, eu acho que eu consigo te ajudar nesse caminho. Isso vai até de encontro com o nosso propósito aqui, é ajudar empresas e pessoas a crescerem. Então, se você ajuda a pessoa a crescer, você consequentemente está ajudando a empresa. Acontece algumas vezes do tipo, o cliente às vezes não tem fit com a solução que a gente vende. E a gente fala, cara, se eu fosse você, eu ia pra caminho assim, assim, assado, tal, cara, puto, não vou conseguir comprar. Você fala, meu, vai por esse caminho, faz esse curso, vai aqui que você vai conseguir tocar sozinho. Então, tipo, tem gente que fala, cara, mas vocês não vão querer vender pra mim, sabe?
Fala, foi o melhor caminho pra ele, né?
É, você conseguir se virar ali, daqui a um tempo você cresce, consegue, não vai fazer tanta falta ali no caixa a remuneração, e aí a gente vai acabar fazendo negócio.
Pô, você vê a importância da simplicidade? Legal demais, né?
Tem que ser simples.
Tem,
né?
Que ser simples, direto.
O mundo é muito complicado já, né?
As nossas empresas existem para atender essas necessidades, né? Exato. Resolver problema. Senão,
é isso aí.
O resto é firula, né, Adriano?
O resto é firula. É bem por aí. Cara, e aí vocês vão lá. A De Hoffman vai lá. O primeiro passo, o que ela faz? Faz um diagnóstico da empresa.
Num processo padrão nosso, a gente vai entender a necessidade. Ah, tô apertado em caixa. Preciso crescer de forma estruturada. Preciso fazer um trabalho de planejamento. Adequo ao escopo. E normalmente, um atendimento padrão nosso, a gente vai, primeira etapa, diagnóstico. Só que para fazer o diagnóstico, o nosso entendimento vai ser estabilizar não só os números da empresa. Muitas vezes não tem estruturado, a gente vai ter que fazer, vai ter que buscar. Formatar os relatórios mais básicos ali de resultado, de fluxo de caixa, de margem, muitas vezes por produto, por serviço, etc. Para ter os números e observar. Então, de um lado, a gente organiza os dados para fazer uma leitura numérica, fria. Por outro, a gente mapeia os processos e as pessoas que estão envolvidas. Se for um trabalho muito financeiro, no processo financeiro, né? O que acontece desde as vendas até o recebimento financeiro? O que acontece desde as compras até os pagamentos em si, saídas. Então a gente entende e fecha um diagnóstico com um olhar multivariado, porque a gente vai observar e tecer recomendações de melhorias de processo para ele ser mais seguro, mais eficiente. Vai checar se as pessoas estão habilitadas para fazer aquilo. Melhorias de controle. Você hoje não tem um demonstrativo de fluxo de caixa no modelo ideal. A gente sugere que seja assim e entrega. Você hoje está controlando em planilha, vamos levar para um sistema? Tem vários sistemas em nuvem hoje, que é mais barato, só paga assinatura, etc. Hoje está em nuvem, mas não está sustentando para empresas maiores. Vamos levar para um mais parrudo, que vai atender a sua demanda? adequo dessas recomendações e as recomendações de performance em si. Cara, a sua linha de pessoas frente ao mercado, porque como a gente tem muito atendimento já, a gente tem bastante referência de mercado. Essa linha está mais pesada que o normal. Vamos dar uma olhada na sua política de salário, vamos dar uma olhada na produtividade do pessoal. Cara, essa linha de marketing está baixa. Vamos acelerar os investimentos em marketing. Por isso que você pode estar tendo alguma dificuldade comercial. Cara, tua marcação de preço está meio estranha frente ao teu mercado. Vamos observar. Então, entra recomendações também práticas do que, como melhorar a performance. E aí, num trabalho nosso de assessoria que a gente faz esse diagnóstico, depois ajuda na implantação, aí é mãos dadas com a equipe do cliente para treinar as pessoas, implantar os novos processos e criar o ritual de gestão de análise contínua, né? Analisar resultado, tecer, fazer as novas metas, determinar as novas estratégias e ajudar a evoluir o processo de gestão em si. Então, basicamente, a gente amarra com todos esses pontos.
É, quais são os principais KPIs ali de gestão que vocês avaliam?
Eu gosto bastante do modelo do Balance Scorecard, do BSC, que a gente vai olhar quatro dimensões. A gente vai dividir o negócio em quatro dimensões. Dimensão de pessoas, processos, clientes e financeiro. Pessoas, porque as pessoas que fazem os processos acontecerem. Os processos acontecendo, a gente vai atingir os clientes de forma positiva. Vai ter compra, vai ter recompra, vai ter fidelização, vai ter referenciamento, etc. Acontecendo isso, a gente vai ter resultado financeiro. Então, quando a gente olha KPIs, então os indicadores-chave financeiro, a gente está olhando consequência e tudo isso que está para trás.
Está lendo então, uma história, né?
Está lendo uma história, um processo. Então, para cada uma dessas quatro camadas, vão ter os indicadores-chave, os indicadores principais para a gente realmente explicar a performance dessa empresa e como tudo isso está conectado.
Então, é pessoas, processos,
clientes e financeiro.
E financeiro.
Isso.
E aí, dentro de pessoas, o que vocês olham?
Então, normalmente vai ter indicadores de absenteísmo, então, ou seja, falta, rotatividade, são indicadores que vão explicar se está tendo algum problema de clima. A gente observa como que é o processo de avaliação.
Absenteísmo, turnover.
Absenteísmo, turnover.
E NPS.
NPS na camada. Ah, NPS interno pode ser uma medição de clima, né, de satisfação interna. Sistemas de avaliação de performance em si. Então, quando tem um sistema de avaliação individualizada, então, qual é o percentual de colaboradores que estão no quadrante de alta performance, de performance média, de baixa performance? Vira um indicador também para a gente elevar a performance de todos. O próprio indicador de clima. Então, existem alguns indicadores. E aí tem alguns particulares, dependendo do tipo de negócio. Se é um negócio com muita mão de obra, tipo prestador de serviço, como a gente. Ou se é uma indústria, que vão ter outros indicadores relacionados, por exemplo, à segurança do trabalho, acidentes. Então, aí entram algumas particularidades de cada camada, de cada segmento.
De cada negócio, né? Cara, e se você pegar estipulação de metas, como que vocês fazem isso? Porque assim, você tem um diagnóstico, vê geral, e fala, precisa melhorar nisso. E aí, como que é a criação de metas para cada um desses setores, enfim?
Legal.
Como que você aconselha? Vamos pegar uma empresa de serviço. Estou querendo uma consultoria grátis aqui, não sei se você percebeu.
Vamos lá.
A gente tem o nosso conjunto de metas aí, eu queria ver como que uma empresa como a The Hoffman, tão bem estabelecida aí com anos de experiência, como é que vocês fazem isso?
Direto das metas comerciais, acho que é mais tangível para a gente até dar o exemplo, né? Mas acho que tem dois caminhos, Adriano. Conhecer performance histórica para saber como que se dá a nossa produtividade, se já teve momentos de pico e vales. Entender o histórico em si em termos de produtividade comercial, né? Que é o exemplo que a gente está dando. Outro. Então, quando é um mercado com muita recorrência, que tem uma demanda já mais conhecida, o histórico pode ajudar a explicar bastante coisa e criar projeções a partir do histórico.
Tá.
Se não for, o histórico vira uma referência para depois a gente desenhar um quadro. O outro lado, desejos e ambições estratégicas da própria empresa. Então, uma coisa é a gente desenhar metas sobre serviços já da carteira, que já são recorrentes, etc. Outro é a gente desenhar metas em novos serviços adicionais ao portfólio. Então, a gente separa sempre o que é recorrente. Então, o que vem de um histórico e é recorrente? A gente projeta de uma forma. O que é novo? Ah, é um novo serviço que vai entrar no portfólio? Meta à parte. É uma nova carteira de clientes, uma nova região que eu vou atuar? Meta à parte. Então, sempre a gente criar metas baseadas em crescimento dentro de um portfólio conhecido, território conhecido, carteira de clientes conhecidas, mais os adicionais. Se separar esses dois momentos já ajuda bastante na confecção, principalmente vinculando as ações e estímulos para cada um deles. Então, dividir o que é recorrente, o que é novo, isso ajuda bastante a desdobrar. Tá. Depois disso, a gente vai ter que quantificar cada um deles, né? Então, se é um mercado já conhecido, mais maduro, a gente quantifica, a gente pode extrapolar por projeções matemáticas, inclusive, né? Componentes de inflação, entre de PIB regional, de força de trabalho. Ah, estou aumentando minha força de trabalho, eu vou ter mais capacidade, vou ter que buscar mais... Aí você começa a vincular os recursos, né? Mas, de forma bem generalista, eu separaria nesses dois momentos. Histórico e tendência, histórico e inovação, o que é carteira ou o que é já existe versus as novidades. E as novidades podem ser, inclusive, redução, né? Estou fechando uma loja. Vai entrar no planejamento. Estou tirando uma linha de produto do meu portfólio. Vai entrar no planejamento, tem que refletir nos valores e no financeiro depois, né? E a gente começa a desdobrar isso aqui.
Perfeito. Cara, e a meta pega a meta de venda. Então, geralmente, acho que uma praxe do mercado é um fixo mais uma variável, né? Um comissionamento, ali
comissionamento.
Por venda. E aí fica simples, acho que a meta de vendas é mais, na minha opinião, né? É um pouco mais simples de você conseguir implantar. Então você vai lá, pega o que a empresa tem de projeção de venda naquele ano, divide ali pelo número de vendedores que você tem e faz a meta entre júnior, pleno e sênior. Né? E quando é meta operacional em serviço? Vou falar como a gente faz aqui. A gente faz um número, 170 horas, mês. Tem variações de mês para mais e mês para menos. Então, a gente fala, esse número é um número de horas que é factível dentro de um mês. E a gente tem uma meta de atingimento de tarefas dentro daquele número de horas. E a gente também tem uma meta de timesheet, de tempo de tarefas dentro daquele... Qual que é o tempo médio para executar aquela tarefa? Então, a gente tem ali isso já planejado, sistêmico, e a gente aumenta ou diminui esses tempos de acordo com a devolutiva ali do time que está executando.
Excelente.
A gente tem também uma meta de referência, que é a meta dos clientes de qual aquele colaborador participa. Então, é meta do cliente, é tempo de sistema, né, de entrega, timesheet, e a gente tem uma meta também de entrega antes do prazo. A gente quer surpreender os nossos clientes positivamente entregando material antes. Então, acho que as nossas metas de execução são essas. E vendas, a gente... A meta de acordo com a meta de crescimento da empresa, baseado em salário fixo mais remuneração variável. Os gestores de cada departamento, eles são avaliados pelo atingimento de metas da equipe. Então, não tem uma meta separada. A sua meta é fazer essa equipe performar. Né? Então, a gente trata mais ou menos nesse sentido. E os sócios têm remuneração variável também, de acordo com
o próprio resultado.
A unidade de negócio de cada um, que cada um traz de negócio. É mais ou menos isso. O que você acha, tá bom? Ou o que você faria diferente aí?
Cara, acho que é um modelo bem interessante. Você está vinculando, né, as metas de receita. A gente sempre, quando a gente vai falar de orçamento, sempre vai partir da meta de receita. E a melhor, todos os outros indicadores que você falou, para mim é a melhor forma de você usar o recurso, né? Máximo de produtividade dentro de um padrão de qualidade pré-estabelecido, né? Então vocês estão trabalhando bem esses parâmetros. Talvez, sugestão, né?
Uhum, claro.
Para os gestores, muitas vezes a gente vincula objetivos quantitativos ali, que tem os indicadores de performance, mas também associar a questões de inovação. Por exemplo, o cara tem que conduzir um projeto estratégico no semestre.
Ah, sim.
Ou resolver uma implantação, vai fazer a implantação de um novo serviço. Mas é algo muito dinâmico que depende da estratégia, depende do ciclo.
Sim,
então,
sim.
Então, é possível a gente também entrar com a camada de projetos para impulsionar a inovação, impulsionar ou até a melhoria de desempenho, né?
Uhum.
Também. Eu acho que isso é legal. Mas vocês estão num modelo bem interessante. Parabéns, cara.
Ah, valeu, Breno. E o gestor, ele tem uma meta a mais, que é o de apresentação ali, de workshop para a equipe também. Tem uma outra questão também, que é
treinamento.
É treinamento.
Legal.
Né? Mas é tudo focado em evoluir o nível da equipe.
Uhum.
Tem uma outra coisa que a gente faz também, é promoção de 3 ou de 6 meses, mas numa janela de 3 ou de 6. Então, assim, o cara bateu 100% das metas em 3 meses, é promovido. A não ser, aí tem o vírgula, né? A não ser que ele não tenha conexão com a cultura.
Uhum.
Se ele não tem conexão com a cultura, dificilmente ele vai bater o 100%. E se ele bater, provavelmente ele não será promovido, porque em pouco tempo ele vai ser desligado. Né?
Verdade.
E o de 6 meses também. Aí os 6 meses é 80% da meta. Então existem janelas de promoção ali dentro de um período que torna extremamente interessante para o cara buscar aquelas metas e ser promovido e ter um aumento real ali de salário. Né?
Uhum.
Então tem funcionado bem assim, esse modelo. A gente tinha outros modelos que era mais baseado em remuneração variável. Então, em 3 meses, o cara cumprisse, ganhava uma grana a mais ali de bônus no salário. Só que isso aí gerava meio que uma sei lá, uma onda de inveja interna, uma briga interna.
Dava mais conflito.
Dava mais conflito do que promovia ali a cultura de resultado. Né?
É, que vai depender do que você quer estimular, né?
Depende muito,
No teu caso, você quer estimular a colaboração, né?
Exato.
A união, a busca do resultado em conjunto, etc, né?
Exato, é isso mesmo.
Mas a remuneração variável é um tema super legal pra gente discutir, porque tem vários modelos, não tem certo e errado também, depende muito da cultura, do que você quer estimular. Depende do tipo de vínculo.
Eu vi, etc. A gente até entrevistou uma consultoria de RH mesmo.
De RH mesmo.
E eles falaram que as metas dele, acho que ele tem duas metas, o indivíduo ali tem duas metas que são pertinentes a ele só. O resto é tudo meta coletiva. Então, no trabalho deles, ele, no dia a dia deles, na dinâmica, né? O cara bate a dele e vai correndo ajudar o cara, outro cara ajudar a bater a dele. E ele falou, cara, não tem certo ou errado, mas isso, o nosso formato é esse e isso ajuda a evoluir o grupo. Mas tem uma questão também, você não vê quem que é bom e quem que é ruim, né?
Porque
se tá todo mundo terminando e ajudando o cara ruim a terminar, você não sabe de onde saiu ali quem realmente bateu a meta, né?
Ou será que o cara que entregou poderia entregar mais também? Poderia ser mais produtivo? Talvez, não sei.
É aquela questão trabalho em grupo, né?
É, também tem modelos que a gente vê que é totalmente em grupo, tem modelos que são totalmente individuais. Eu gosto muito do meritocrático, né? Quanto mais individualizado, melhor, sem comprometer o do grupo, né?
Sim, sim.
Ou muitas vezes a gente faz trabalhos de modelos de premiação em que existem duas camadas. Se o todo não bater... Então, por exemplo, se a empresa não bater a meta dela, cara, não tem o que distribuir.
Uhum.
Então, você segura a maior parte ali. E aí vai para a segunda checagem. Ah, mas o indivíduo, ele entregou? Ah, entregou. Você pode liberar uma parte ou acelerar. A empresa fez e ele fez a parte dele. Acelera.
Legal.
E aí você pode fazer modelos para líderes, né? Ou modelo direto para até chegar no pessoal operacional em si, né?
Bacana. Cara, demorei para conseguir construir esse modelo.
Não é fácil, cara.
É muito difícil. Eu venho, ó, a gente está desde 2009. Tinha uma agência que chamava Talent. Aí eu li um livro do cara da Talent.
Era bem grande, não
era? Era, pô, uhum. Grande pra caralho. Agora virou Talent e Marcel. Eles foram. Era dos grupos estrangeiros, acho que da Publicis. Eles foram juntando as agências brasileiras. Aliás, eu acho toda uma aberração o cara comprar uma puta de uma empresa como a Talent e mudar o nome da empresa, ainda mais. Aí é só preciosismo, né? E a Talent eu achava tipo uma das agências mais eficientes que existia, assim, além do trabalho, um trabalho impecável de tanto de criação quanto planejamento, eu achava muito boa, assim. Aí fui numa palestra, agora esqueci o nome do cara, era o cara administrador lá. Aí li o livro do cara, tal, falei, putz, o cara não entregou tudo no livro, acho. Vamos na palestra. Eu fui na palestra. Aí chegou na palestra, terminou a palestra, fui lá falar com o cara. Falei, viu? Tipo, qual que é o segredo aqui dessa remuneração variável? Falei, não, bateu a meta da empresa, distribuo mais lucro para a galera de cima, uma outra porcentagem para do meio e outra para baixo. Falei, mas não tem um critério individual? Não, é isso aí que estava no livro. Não. Puta, foi uma decepção, sabe? Você fala, caraca, velho.
Ele não tava guardando segredo.
É, pô, não encontrei o segredo, tá ligado?
Era quase que um PLR, né?
É um PLR.
Coletivo.
Então era muito simples.
Funcionava lá.
É, e eu falei, pô, não é, o sucesso não vem daqui, desse negócio. Eu fico sempre procurando ali o sucesso, o que é sistêmico e o que é individual.
Uhum.
Então, sempre acho que o meio termo disso é o que impulsiona uma cultura de
resultado. Eu acredito nisso funciona. Também.
E aí, ali não. Ali era só, tipo... Era sistêmico. É para todo mundo. Não importa se é o João, a Fernanda, a Letícia. Se tá naquela linha, ganha. É. Ah, então, para mim, não faz muito sentido.
Era o todo, né? Como era tem todo. Modelos que é só o individual, né? Aí cria aquele ambiente agressivo, né? Combate, um furar o olho do outro.
Era meio. Eu nunca trabalhei na Ambev, mas.
É o modelo, é o clássico, né?
É o modelo clássico. Você lendo lá o Sonho Grande, uhum. Vendo outras literaturas que citam ali, você percebe que é tipo, é cada um por si e capaz dos caras saírem na porrada pela meta individual, né?
Se atropelar o outro, não tem problema. Fez o resultado, entregou?
É.
Beleza. Então...
Eu também não acredito, é. Assim. Eu sou mais um pouco.
Eu tô no seu time,
nesse
também.
Meio termo, né?
No meio termo, né? Conciliar os valores, né? O grupo. Que é importante, né? O trabalho em grupo, né?
É importante.
Potencializa, né? Mas com as questões da meritocracia individual. Pra gente. A performance individual tem que ser valorizada também, né?
Perfeito. Então, também sou mais desse time aí, cara.
E aí é muito de tentativa e erro, né, Adriano?
É tentativa e erro. São 14 anos você de falou, tentativa e erro.
Então.
Para chegar no modelo. Eu nem devia estar falando aqui, dando de graça essa informação, mas tudo bem. Pode tentar.
Só tem que saber a regra do jogo, né?
É isso aí.
Mas aquilo lá, cultura não se replica, né?
Não se replica. E aí eu acho dentro da competência de administração, aí é a minha opinião. Eu acho que o pilar de pessoas... Você conseguir fazer com que essas pessoas convivam em harmonia, produzam em harmonia e colaborem, eu acho que é a virada do jogo para que você saia lá do cara que você começou a empreender você com você mesmo ali, na luta, com seu capital intelectual apenas, para que o negócio vire uma empresa que funcione e gere resultado.
É isso aí. Então não é só gerenciar a si mesmo mais, né? Preciso gerenciar a mim mesmo e gerenciar os outros, mantendo o padrão. Então, realmente, esse exemplo do início da empresa, que o cara começa sozinho, de repente contrata um, dois, três, aquelas pessoas vão precisar ser gerenciadas, lideradas, inspiradas. Aí a competência de liderança começa a ser mais exigida. E para mim também. As pessoas que fazem o negócio acontecer, né, Adriano? Fazem... Igual esse modelo do BSC que a gente falou. Não é por acaso que a primeira base são as pessoas. É. Que é elas que fazem o negócio acontecer. Então, a habilidade de liderar, de motivar, criar modelos meritocráticos, como você estava falando. supervisionar, gerenciar, estimular. Isso é fundamental para que a empresa cresça de uma forma sustentável, para que os processos funcionem bem, para que os clientes sejam atendidos. Porque uma coisa realmente, a gente gerenciar nós mesmos, beleza, eu sei fazer, eu faço acontecer, etc., dentro de um âmbito de segurança. Mas replicar um processo com outra pessoa, a pessoa ter a motivação para executar, uhum, da mesma forma que você, comprar a ideia da empresa, do propósito. Hoje fala muito de propósito, né? Uhum. Do propósito empresarial. Aí são outros 500. Uhum. Então entra essa habilidade de liderar, que é uma das funções gerenciais, como você falou. A capacidade de liderança é uma função gerencial de um gestor, de um bom gestor, né?
Eu acredito também. Eu vi um cara até grande assim falando num podcast, que é um cara que é contratado frequentemente com um CEO ali para recuperação de empresas. E aí o cara, tipo, em determinado momento, ele dá a entender ali que as pessoas têm que trabalhar por ele. E é algo que eu já ouvi frequente, assim, tem bastante em literatura, que o cara tem que vestir a camisa da empresa e não sei o quê, não sei o quê. Na minha opinião, o cara sim, a empresa tem que ser um ambiente propício de crescimento, mas o cara veste a camisa dele. Ele está ali pelos objetivos pessoais dele. Ele não está ali pelos objetivos pessoais do Adriano, do João, ou quem, do Richard, dos meus sócios. Ele está ali e fala, cara, o meu objetivo pessoal passa pelo objetivo dessa empresa, então vamos colaborar. Então eu acredito muito nisso. Então enquanto a empresa for... tanto a empresa quanto o colaborador for um relacionamento justo e que está bom para ambas as partes, ali, um bom negócio, esses stakeholders, ali, esses ativos continuam colaborando. Quanto aquilo ali não faz mais sentido, deixou de aprender ou estou ganhando pouco quanto eu acho que eu merecia ganhar mais nesse momento, pelo conhecimento que eu tenho, pô, vai embora. Se a empresa não cresceu suficientemente para gerar mais cadeiras, também o cara vai embora. Então você perde muita gente por falta de crescimento. Então a minha filosofia é essa. Tipo, cada um está no lugar que está, no espaço e tempo, porque foi um acaso do destino ali que fez com que as pessoas se encontrassem e se ajudassem para criar algo de valor e, de repente, continuar junto naquela jornada ou pessoas saírem e... tipo, a gente tem colaboradores que saíram, montaram agência e, porra... sempre que posso, que tá, tenho tempo, tá ao meu alcance, as dicas que eu posso dar para que as pessoas performem melhor, eu dou a dica, sento, mostro, falo, faço assim, assim assado, às vezes faz sentido para você ou não. Então eu acredito muito nisso, do tipo, o cara primeiro ele veste a camisa dele, da família dele, dos sonhos dele, e aí depois ele fala, esse ambiente é propício para que eu consiga crescer e buscar meus objetivos. Eu acho que ninguém trabalha por ninguém, veste a camisa de ninguém. Não sei o que você acha.
Não, concordo totalmente. Acho que é da natureza humana, inclusive, né?
É, né?
Tô lembrando uma aula de economia que eu fiz no MBA, que uma das primeiras frases da professora foi para explicar, né, teoria econômica. Ela falou, teoria econômica começa o seguinte. Para o ser humano, ele vai bater sempre no peito e vai falar primeiro eu e primeiro os meus. Uhum. Depois os outros. E isso extrapola para países, para tudo, né? Então, eu acho que é da natureza humana, né, que vem isso aí. Porém, cabe à organização. Isso vale para qualquer pessoa da organização, inclusive os sócios, né? A empresa é um veículo, né? Mas cabe à organização atrair essas pessoas certas e fazer essa conexão, né? Porque se fosse dinheiro por dinheiro, qualquer organização... inclusive as ilícitas, né? Serviria. Uhum. Mas aí que entra a questão do... voltando àquilo que a gente falou, que beira a filosofia, missão, visão e valores. Entra muito nessa questão, né? Para a gente criar conexão com os valores da pessoa individual. Tipo, aqui, ó, juntos, nós vamos conseguir alcançar os objetivos pessoais, conectar com os objetivos empresariais. Muitas vezes tem propósitos também, né? Que a empresa entrega na sua cadeia de valor que está ligado ao que a pessoa acredita. Então, esse vínculo é importante. Cabe à empresa, né? Atrair e fazer essa conexão.
Que
mas
é
com certeza, é inerente da natureza humana. De
que a gente chega de novo. Objetivo. Chega de novo na cultura.
Chega de novo na cultura.
Se não é, se o cara não gosta daquilo que é compartilhado naquela empresa, cara, não fica, né?
Vai sair fora, né, Adriano?
Vai.
Rápido. Cedo ou tarde, vai cair fora.
É um grupo.
Acho que
né?
Tem outro lado também. A empresa avaliar se aquela pessoa está conectada com os propósitos da empresa. Porque alguém que não está conectado também ofende o clima, né? Ofende o ambiente, etc.
Verdade.
Então tem que dar bom para, como diria aquele apresentador.
Celso Russomano.
Estamos bom para ambas as partes. Mas eu acho que é bem por aí. Né? Mas o individual vai, com certeza, falar alto, né?
Prevalece, né? Aos outros pontos ali, né? Eu acho que tem uma questão também que quando se fala em administração, fica meio que um ambiente meio, em alguns pontos, né? Talvez o Google tenha vendido essa imagem, fica do tipo ser muito feliz no trabalho e pebolim e videogame, puffs e guloseimas. Então, tipo, administração não é isso. E assim, eu tenho alguns conhecidos que trabalharam no Google, familiares, inclusive, que falam, cara, o Google é isso para uma porcentagem do Google, que é o programador, que é o cara que é tipo gênio, entendeu? O restante, helpdesk, é horário, cumpriu o horário, sentou na cadeira, atende gente brava o dia inteiro. Então, tipo, então eles venderam muito essa imagem para atrair grandes cérebros ali pro Google. E outras empresas de tecnologia, né? Citando aí de uma forma geral. Então, vendeu-se essa imagem de empresa legalzona, pebolim e festa, que na real não acontecia. E aí a administração parece que virou isso. Tipo, se você não se curva às vontades de um adolescente mimado, você não administra bem, né?
Exato.
Então, acho que é um ponto importante. Não, administração é ver número, é se funcionou, não funcionou, performou, não performou. Eu acho que assim, o básico das empresas que cresceram até hoje, estão aí há 100 anos crescendo, dominando os seus mercados e tudo mais, é aquilo lá, cara. Administração é isso. É o básico, acordar cedo, trabalhar bastante, ralar a boina, como a gente diz aí no popularesco, né? Ralar a boina, economizar seu dinheirinho, aplicar, aprender a construir a sua vida ali. É isso. O resto é historinha, é o marketing de forma pejorativa que criaram para atrair uma porcentagem da população que tinha competências das quais ele não precisaria jogar pebolim nem videogame no horário do trabalho, né?
Cara, eu sou bem reticente com as questões de modismos assim no âmbito da administração, da gestão em si, porque os fundamentos da boa administração são fundamentos que estão aí tem alguns milenares e da administração moderna de Ford para cá. E são os mesmos fundamentos da boa gestão. A gente tem que saber planejar, tem que saber controlar, são as funções empresariais. Saber executar, saber liderar, e por aí vai, organizar, etc, etc. O restante são temas e mercados que vão sendo criados ao redor de tudo isso, né? Então, assim, eu sou bem reticente com os modismos, dado que esse exemplo que você falou é o exemplo que a gente está convivendo com muitos jovens que estão ingressando no mercado, né? Então cria-se essa imagem home office. Muitos hoje a gente tem muitas vezes dificuldade no recrutamento. Eu vejo clientes ter muita dificuldade no recrutamento, que o pessoal não, muitas vezes está negando o trabalho quando é presencial
aqui, né? Direto, cara,
no seu setor, nossa, imagina que você sofra muito mais, né?
Sofre.
O cara não participa nem do processo seletivo, né?
Não, se não é home office, não interessa.
Ah, beleza.
Então, beleza. É aquele negócio da cultura.
Enquanto sobrar vaga, ok. Quando faltar vaga, vai ter que se adaptar. A lei do mercado vai valer. Demanda e oferta.
é aquilo, cara. Você olha, eu não vou lembrar as porcentagens, mas eu acho que 30% do mercado, acho que 70% das empresas que fizeram home office voltaram. E desses 30 que sobraram, metade é híbrido já.
Uhum.
Então é uma porcentagem baixíssima de empresas que são 100% home office.
Inclusive aquelas que pregaram fortemente de forma radical, né?
Lá atrás. Inclusive essas, né? Então você pega. É que aí os caras olham, velho. É que não sei se eu sou muito conservador, o que é, mas tipo, o cara vende uma. É uma estratégia de marketing. Eu já vi empresa, inclusive, que divulgava vaga para promover a marca. O cara nem tem vaga.
Não tem vaga.
Não, promovia lá. O cara olha e fala, caralho, esse cara toda hora...
O cara tá crescendo, né?
Tá crescendo e tal, e era estratégia, né? Então você pega boa parte dessas empresas, é isso aí. O cara tá lá, não, home office aqui, eu vou fazer carinho em você, sei lá, que vai fazer massagem. E aí, tipo, no dia a dia mesmo, na hora que tá lá dentro, é pancada, é correr atrás... Não existe almoço grátis, é a famosa frase, né? Não existe almoço grátis.
Tem que ter sacrifício, né?
Tem que ter sacrifício.
Não dá para colher o que a gente não plantou também, né, Adri?
Não dá.
Então acho que até para os mais jovens, fica a dica, se a gente puder dar alguma dica, de que o que vale no final da linha é o resultado que a gente dá. Se a gente não dá resultado para a empresa, a gente está fora.
É isso
aí. Se a empresa não dá resultado para o cliente, está fora.
É igual o jogador de futebol. Caramba, ganha milhões. Ganha milhões, mas o patrocinador ganha milhões. O time vende camisa, vende ingresso, atrai patrocinador. Tipo, esse cara fatura milhões para ele ganhar milhões. Ele faz milhões de faturamento. Então, pega o Amaral, jogador Amaral. Grande o Amaral, fatura, não sei da vida pessoal dele, mas... O ativo dele é muito menor hoje do que foi quando ele jogava. Então hoje ele ganha muito menos dinheiro.
Uhum.
Isso eu posso ter.
Do que quando jogava.
Então a carreira desse cara também é curta. Então se esse cara não souber lidar com as oportunidades que chegam naquele momento e tudo mais, ele não vai ganhar dinheiro. Uhum. E o patrocinador não vai pôr dinheiro no jogador aposentado porque ele sabe que ele não vai ter aquele retorno.
É.
Então é aquilo. Você vale... o quanto você gera de recurso.
Uhum.
A gente para os nossos clientes, vocês para os seus clientes, o colaborador, o Adriano como CEO da empresa. Então, a partir do momento que estiver pisando na bola, o sócio vai falar, sai daí.
Exato.
Então, você tem que...
Na vida pessoal, né?
Na vida pessoal.
Os maridos, aí tem que tomar cuidado.
É,
não deu resultado, tá fora.
Começa a ficar muito barrigudo pra ver.
Vai,
já olha e fala, esse cara tá...
Toma cuidado aqui.
Esse cara já tá cheirando mal, né? Então é assim, cara.
Tem que dar resultado.
Tem que dar resultado, é corrida.
Não que a empresa... Sem radicalismo também, né, Adriano? Não que a empresa não tenha que propiciar um ambiente agradável, melhor. Mas não é só isso, né? Como vendem, né? Que é o exemplo que você deu, né? Ah, se não tiver pebolinho, não vou trabalhar lá, porque é obrigação da empresa.
É.
Putz.
É, o home office.
A peça
do home office é clássico, assim. É, tem a estrutura, tem a... Muita gente fala, e tal, essas empresas opressoras aí que não querem dar qualidade de vida. Né? Cara, qualidade de vida não é tempo ocioso.
Uhum.
Simples assim. Eu já vi, a gente já entrevistou um monte de gente que falava assim, na segunda-feira eu não posso, porque é o meu dia presencial. Na terça é home office. Tipo, home office é dia livre.
É agenda livre.
É agenda livre. Aí o cara sai roletando, fazendo entrevista. Por isso que, tipo, você pega o quanto o LinkedIn cresceu da pandemia pra cá, do home office pra cá.
Nossa, você tem esse dado aí, é um dado interessante.
Pô, eu vou
depois você me passa,
vou
é bem
pesquisar
legal.
O número. Pô, cresceu absurdamente o uso de LinkedIn. Porque ao invés do cara estar produzindo, ele está procurando outro emprego. Então virou tipo leilão desses caras que não valorizam a cultura. Entendeu?
E algumas empresas ficam criando sistemática para controlar o cara em casa, né?
É
sistema de espionagem lá, contabilização de horas, se o mouse mexe ou não mexe. Inclusive, eu vi uma história, acho que tinha um software que controlava o mouse, a ociosidade do cursor do mouse.
Caramba.
E aí criaram um sisteminha mecânico para ficar mexendo no mouse sozinho. O que, que adianta, né, velho? Ficar usando o pensamento para burlar sistemas.
É assim, ó, você vê o quanto de política existe dentro das empresas. Tem aquele, acho que é Branson, o primeiro nome dele, esqueci, que é o cara da Virgin, que fez...
Um case bem legal assim, né?
Cara, acho que é Robert Branson, não lembro. Ele fala, empresa muito grande não dá dinheiro, não dá lucro. Aí você pega empresas muito grandes, você vai ver lá, tipo, um baixíssimo crescimento, muitas delas dão prejuízo, pega o mercado de carro mesmo. Se eu não me engano, a Magalu, na pandemia, lá quando subiu a ação pra caramba, a Magalu tava valendo a mesma coisa, um pouquinho mais do que uma Volkswagen. Magalu.
É, né?
Aí você olha, a Volkswagen é um monstro, planta em todo lugar, e não sei o que, projeto gigantesco, mundial. Você vai ver a lucratividade baixíssima. Aí você pega os caras trabalhando na Volkswagen, pega nível de gerência. O cara passa o dia inteiro em reunião. É uma reunião atrás da outra.
Uhum.
Que hora que esse cara trabalha? Porque, na minha concepção, a reunião é o quê? Sentou, resolveu, é tipo alinhamento.
Objetivo, né?
Ó, vou te apresentar isso aqui. Aconteceu isso, isso e isso. Esse aqui é o relatório. O que você achou? Para onde a gente segue? Ah, segue para cá ou para lá. Mais do que isso, você está co-criando, uhum, na minha opinião. Então, tipo, é muita reunião, é um board ali com um salário muito alto para passar o dia inteiro fazendo reunião, que não resolve nada. Fazem muita reunião para marcar a próxima reunião. E empresa grande, todas elas adquiriram esse modus operandi.
Uhum.
E se resolve pouquíssimas coisas. Então, você pega o cara lá da Virgin lá, ele fala, cara, empresa grande não dá lucro. Então, você pega a empresa pequena, cara, o cara precisa resolver. Eu tenho a Bits e sou sócio de uma outra empresa chamada Link, que é uma startup. Aí, aqui na Bits, eu tenho quem cria o texto, chega a demanda para mim, eu sou da parte de marketing. Falo, putz, isso aqui eu vou mandar para... Putz, não dá para mandar para ninguém. Isso aqui é meu. Então, você tem que resolver, tem que escrever o texto, tem que fazer a...
A bucha é tua.
É seu. Você vai resolver. Quando a empresa é maior, ela tem assistente de tudo quanto é coisa.
É.
E aí você derrete o lucro da empresa, né?
De algumas grandes corporações que eu passei, eu vi isso. Uma questão de ineficiência, muitas vezes, por estar inchada. Tá? São tantos departamentos, tantas pessoas, ou tanta especificidade das funções, né? Você vai criando isso. Tem o cara que só cuida de uma linha de negócio, de uma conta específica. E por aí vai, né? Ou cria-se esse modelo de negócio muito de um controle excessivo, que vem as reuniões em excesso. Eu peguei, inclusive, uma empresa que eu trabalhei que profissionalizou.
Ou vai ter o departamento para o cara ver se o mouse do cara, para desenvolver uma solução, para ver se o mouse do cara está mexendo em home office.
É verdade.
E que hora que você vende carro, cara? Não?
Traz o cara de volta do home office, já era.
Porra. Não é?
É isso aí. Eu passei por uma mudança de gestão numa empresa que profissionalizou, era familiar, cresceu e foi vendida para um grande grupo. E aí o que aconteceu? Choque de gestão. Cresceu muito rápido num ambiente familiar, ágil, etc., porque as decisões eram tomadas rápidas, penetrou no mercado rapidamente, reuniões eficientes, etc. Quando entrou o outro grupo, entrou num modelo de gestão de cria comitê para tudo, cria um modelo que as decisões têm que passar por duas, três alçadas para tomar a decisão. Porque muitas vezes o investidor também... São terceiros que estão administrando o negócio, né? Então tem que criar essas camadas de segurança. Mas quando vai para um nível de excesso, você perde tempo, perde recurso na burocracia. Esse caso que eu citei aqui, sem citar nomes, né? Acabou perdendo mercado, perdeu talentos e perdeu negócios também. Pela morosidade, depois, porque vai atingir a morosidade, vai chegar no cliente, né?
Cara, eu vi uma vez um modelo em um lugar que era assim, o cara, tipo, duas pessoas que eram executores se comunicavam, então uma passava a tarefa para outra. Se essa pessoa que recebeu a tarefa tivesse algum problema, ela tinha que reclamar com o gestor. O gestor daquele departamento reclamaria com o gestor do outro departamento, que falaria com o quarto.
Não podia resolver entre eles.
Aí o que que virava? O cara não queria fazer o trampo. Ele falava, ó, tá incompleto. Passava pro gestor, o gestor passava pro... Aí deixa eu... o gestor daqui, deixa eu ver como é que tá. Não, mas dá pra fazer. Não, não dá. Não dá. Então os caras daqui de baixo nunca se... Não tinha problema nenhum. Saía pra almoçar. Os caras daqui de cima se odiavam.
O gestor se ferrava.
É. Aí você fala, cara, dá pros dois conversar? Pega, viu? Senta aqui, ó. Me explica aqui o que que é isso aqui. Eu costumo pegar e olhar para negócio simples, como eu falei do trust marketing, da metodologia. Costumo olhar para negócio simples. Eu gosto, tipo, você vai pegar luta. É, o box. Cara, o box para mim é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Jab direto, cruzado, cruzado. Upper, upper. Tem o mata-cobra, que é o swing. E tem o cruzado. Tem o gancho. Acabou. Depois disso, é treinar a exaustão. Pega o McDonald's. Essa é a empresa que eu estou descrevendo esse problema. Pega o McDonald's. Chega lá e fala, quero um Big Mac. Aceita batata grande por mais... Não. Batata média. Coca zero. Aí o cara, então você quer um Big Mac, uma batata média e uma Coca zero? Sim. Débito ou crédito? Pagou. Tá cross-checando a informação.
Uhum.
Você pega um monte de empresa muito grande que o cara passa a informação, o cara leva do jeito que ele entendeu ou faz do jeito que ele quer e o negócio no final é um projeto que vai custar muita grana. No final não era aquilo. O cara pediu um Big Mac e saiu um quarteirão.
É.
Com uma batata do Burger King. Entendeu? Então, é simples, cara. As é coisas simples. São simples. As pessoas que tentam complicar e deixar... Sei lá se é pra vender, o que é. O cara tenta deixar muito mais complexo, não sei o quê. Comunicação, cross-checking, funcionou, é isso aí. Então, né?
Mas por outro lado é um sintoma também, né? Esse exemplo que você deu. Vou voltar, a palavra da vez aqui é cultura, né?
Uhum.
Mostra uma cultura não orientada a resultado. Não orientada a solução pro cliente, né? Seja interno, seja externo. É mais importante passar a batata quente pra frente. Você não quer problema...
Uhum.
Não quero resolver o problema.
É verdade.
Não preciso resolver o problema.
É, tipo,
e com a falsa sensação que estou fazendo a minha parte ainda, né?
Exato.
Poxa.
Exatamente isso.
É triste.
Bom, acho que é isso, Davi. Cara,
muito legal.
Queria te agradecer a presença aí. Desculpa eu falar muito, né?
Que é isso.
Cara. Mas é um bate-papo.
Troca, né? Ideia, a gente aprende. Pô,
foi muito bom o bate-papo, cara. Queria aproveitar. Pedir para você deixar seus canais aí, como é que faz para as pessoas te encontrarem.
Beleza.
Tem o site.
Tem o site, The Hoffman Consultoria, então é dhoffmann.com.br. No Instagram, thehoffman.consultoria. É, o meu canal pessoal no Instagram, davi.hoffman. Então ali vão ter todos os contatos, e-mail, telefone. Podem Perfeito. Entrar em contato, agendar um bate-papo, sem compromisso nenhum, vai ser um prazer.
Maravilha.
Tô conversando com a galera.
Ah, os amigos do Davi que estiverem ouvindo, clientes, vou aproveitar e fazer o nosso jabá também.
Manda
então,
ver.
Siga a Bits aqui no YouTube. Então, aqui no YouTube a gente está com o Bits Podcast. Aproveitando também, a gente tem os episódios só em áudio no Spotify também. Então, vai para a academia, quer ouvir um papo descontraído aí, falando sobre negócio, sobre gestão, marketing, vendas. Segue a gente também lá no Spotify. A Bits está em outros canais digitais também, tudo como bits.digital. E os meus canais também, as minhas redes sociais, eu estou como Adriano Klump. O Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É um pouco mais difícil. Não tão difícil como o Hoffman, talvez.
Esses germânicos, hein?
Mas é isso aí. Lá no meu Instagram eu estou dando algumas dicas também de como você implantar, aplicar marketing, vendas, gestão ali no de forma simplificada, né? Que ninguém aguenta mais tanto termos técnicos e diferentes ali. Então segue lá, vai ser muito bom ter você comigo lá. E agradecer mais uma vez o Davi, obrigado mesmo pelo papo, sucesso aí, saúde lá na empresa, sucesso, saúde na vida.
Muito obrigado. Agradeço você, Adriano, toda a equipe da Bits. Parabéns pelo posicionamento, por estimular esse tipo de conteúdo. Realmente a gente precisa de conteúdos e bate-papo assim, descontraído, direto, né? para a gente realmente discutir e rediscutir a questão de gestão, principalmente para as PMEs, né? Então, legal. Parabéns, foi um prazer, cara.
Pô, obrigado, cara.
Valeu
mesmo.
Um abraço.
Até mais. Até a próxima. Valeu.
Valeu.